mais uma entrevista especial nesta noite. Nós temos a honra de contar com a presença nos nossos estúdios do Luiz Augusto Nobre, da Vanessa Alves, do Hilton Tavares, da Ellen Rodrigues e da Rosana Entler, que vão nos conversar sobre a resistência LGBTQ, a tentativa de invasão de seu bairro no sábado passado por um grupo intolerante. Então vamos primeiro dar boa noite a todos. Boa noite ao Luiz Augusto, muito bem-vindo à Noite Latim Brasil.
Boa noite, obrigado.
Boa noite a Vanessa, muito bem-vinda.
Boa noite, obrigado.
Boa noite, Hilton, bem-vindo.
Obrigado, Schuster, prazer estar aqui.
Prazer. Boa noite, Ellen.
Boa noite, Schuster, boa noite a todos, obrigado pelo convite.
Boa noite, Rosana, muito bem-vinda.
Obrigada, muito bom estar aqui mais uma vez.
É muito legal, mas, por outro lado, muito preocupante, porque é uma coisa que não se espera, ainda mais em Toronto, no Canadá, 2019, a tentativa de invasão de um bairro por um grupo intolerante fica fora do contexto. Como é que isso começou, Rosana? Como é que começou essa ideia de tentar invadir a Village LGBTQ?
Então, não começou agora, eu acho que não começou ontem. A gente tem observado a construção e esse pessoal mais reacionário, digamos assim, se expressar com uma maior arrogância e se achando muito confortável. Então, para falar do que aconteceu sábado, a gente tem que explicar quem é David Lynn, que é o pastor que começou e que gerou essa história toda. David Lynn é o fundador da igreja Christ's Forgiveness Ministries. Uhum. E é um grupo de pastores, pregadores de rua. O David Lynn já é bem conhecido em Toronto, porque o seu local de pregação mais fixo é a Dundas Square. Tanto que ele tem um website que chama The Church of Dundas Square. Já em 2012...
Imagina o ponto mais nobre de Toronto.
Pois é.
Ele quer estar por cima.
Já em 2012, ele já havia sido convidado pela polícia a se retirar de uma área onde acontecia a Pride. Então, assim, ele já desde 2012, ele está...
Há sete anos.
Uhum. Em 2014, ele foi novamente interpelado pela polícia por usar um amplificador nas suas pregações em local público. Eu não me lembro qual é a lei, mas Toronto tem uma lei sobre a utilização de amplificadores em locais públicos. Então, em 2014, ele já foi interpelado pela polícia pelo uso de amplificador nas suas pregações. E em junho de 2019, ele resolveu pregar no coração do que a gente conhece como Village, né? Que é ali na esquina da Wellesley e Church. A sua pregação, ele começava muito ironicamente a dizer que ele estava lá saindo do armário como cristão. A pregação naquele dia durou por volta de 2 horas. Ele insistia em dizer, e como insistiu no último sábado, que ele não odeia ninguém. Mas, ao mesmo tempo, lá em junho, ele afirmava que ele estava ali, naquela área, para livrar aquela área do reino das trevas.
Imagina!
Se isso é amor, se isso não é ódio, né?
Uhum.
E aí as pessoas, claro, incomodadas, né? Porque você não vai na minha casa falar mal de mim, né?
Claro.
As pessoas incomodadas começaram a rebater. E no debate ele chamava as pessoas de intolerância, né? De intolerantes. Até que a polícia veio e David Lynn foi preso naquela noite por distúrbio da ordem.
Uhum.
No dia seguinte ele foi solto por fiança. Por incrível que pareça, foi o organizador da tentativa de marcha na church no sábado. E, claro,
Pois é, apesar de ele ter sido preso, ele não se emendou.
Então, e aí vem uns outros grupos, né, que apoiam esse discurso de ódio. Eu não os vi, porque a gente não teve esse contato físico, mas pelo que a gente leu, teve o apoio de dois grupos de supremacia branca, e é uma coisa que a gente depois talvez possa falar, uhum. Ele teve linha negro, e ele teve o apoio de grupos de supremacia branca, enfim.
Imagina!
E foi isso. Houve a chamada do grupo dele em contrapartida...
Pois é, aí ele programou uma marcha para invadir o bairro LGBTQ, a Village.
A ideia deles era se concentrar na parte sul, mais sul da Church Street, e marchar acima, né, subindo para o norte, a Church.
Imagina, e quando a comunidade LGBTQ teve essa notícia, o que que se fez? O que que foi sentido?
A gente acho que viu no Facebook, né, uma chamada da 519, né, da 1519, que é uma ONG também no coração da comunidade e que faz um trabalho maravilhoso com a comunidade LGBTQ. E aí a coisa, né, se disseminou, um chamou o outro... Para organizar uma reação. O que, na verdade, para a gente era o contra-protesto, né? Porque, por mais que eles dissessem que não estavam ali para protestar, a gente sabia que estava. Então, a gente se organizou nesse sentido.
Certo. E foi marcado para o sábado passado.
Isso.
Certo. E aí, como é que se organizou esse grupo intolerante? Como é que eles chegaram lá a área da Church Street?
A gente não sabe como eles se organizaram. O que a gente sabe é que eles não passaram da Front Street. Acho que foi...
Estavam com muitos cartazes.
A gente viu por foto que era muito cartaz, era carro de som.
Eles tinham mais cartazes do que pessoas.
Verdade.
Vale ressaltar.
Verdade.
Estavam preparados para ter mais gente, mas não apareceu tantos quanto eles esperavam.
Mas em nenhum momento a gente teve contato físico e nem visual com eles.
Uhum. E a polícia estava lá, uhum, e impediu o avanço deles.
Acho que a gente precisa voltar como é que a gente se
organizou,
né?
Como é que se organizou o contra-protesto da comunidade LGBTQ?
A gente ficou sabendo pelo Face, como a Rosana citou. Uhum. E quando a gente ficou sabendo pelo Face que ia ter esse contra-protesto, né? A gente começou a movimentar o pessoal LGBT brasileiro, né? Começou a contactar o movimento LGBT brasileiro aqui em Toronto, uhum, para a gente poder se juntar às organizações. Não era somente o 519, tinha outras organizações também que estavam juntas, e a união faz a força, é isso mesmo. Todo mundo se juntou e foi para o ponto marcado, que era inicialmente o 519 mesmo, na praça, na lateral do 519, e a concentração foi... dada em dois pontos, né? No 519 tinha, em primeiro momento, e que aconteceu alguns debates, alguns diálogos referente ao que estava acontecendo.
A que horas foi isso?
10:30.
10:30 da manhã.
A partir das 10:45, eu acho.
Isso. E aí, inclusive, na própria praça do 519, manifestações religiosas de grupos religiosos que são pró-LGBTs.
É importante porque existem grupos religiosos pró-LGBTQ, claro.
Existem grupos religiosos cristãos que eles têm a bandeira, né, do amor amplo, e
claro,
que inclui, não faz distinção de raça, de cor, de religião,
de gênero.
Claro. Eles estão lá para passar essa mensagem, né, e apesar de serem cristãos, eles estavam lá numa proteção como,
claro,
um todo.
Uhum.
Inclusive o grupo, né, que estava do outro lado, os religiosos, eles também tinham uma visão islamofóbica, e o grupo LGBT, a comunidade LGBT, estava lá também protegendo os muçulmanos.
Os muçulmanos.
Imagina!
E a gente E a gente, e para quem conhece de diversidade, inclusão, religião, sabe que os muçulmanos têm questões, né, dependendo do grupo, relativas à sexualidade.
Sim. Uhum.
Mas ainda assim, o grupo que é mais alvo deles estava lá dando suporte para que eles continuassem. Porque, assim, o objetivo é respeito a qualquer pessoa.
Claro, claro.
Respeito ao ser humano.
É, realmente esse grupo intolerante, é bom fazer, eles se dizem cristãos, mas de cristãos eles não seguem nada do que é pregado, então não dá para considerar como verdadeiros cristãos, e estava aí do lado da comunidade LGBT, os que são realmente verdadeiros cristãos. E aí, como é que estava a organização LGBT? Tinha um bom grupo?
Começamos com grande grupo, né, no que se marchou do 519.
Pois é, vocês se encontraram no 519, e daí?
E a gente, uma parte continuou no 519, que era a base, e o outro grupo, ele desceu a Church Street até a front.
Até a St. James.
Houve uma segunda concentração. E aí depois a gente desceu mais um bloco que era da concentração, que é o para pegar o cruzamento com a Front Street.
E que foi uma concentração linda na frente da igreja.
Uhum.
Foi muito bonita. Teve música, a gente cantou em coro na frente da igreja. Foi emocionante. Foi
embaixo
muito bonito
de chuva
mesmo.
E sol.
E esse, é esse grupo que está aqui marchou da 519 para a igreja St. James, mas enquanto isso, a gente ficou sabendo que teve, inclusive, o prefeito,
pois é,
o ex-governador.
O prefeito se colocou ao lado da comunidade LGBTQ.
Sim.
É um apoio importante. Alguns dizem que é oportunismo, mas eu creio que não. Eu acho que é algo sincero, porque Toronto, que prega a diversidade, a inclusão, o multiculturalismo, ele não podia ficar de outro lado.
Eu acho que isso foi importante porque, exatamente no que você está falando sobre a diversidade, Toronto é uma cidade diversa e a gente vê isso em números. E aí, quando o prefeito se posicionou, ele foi para a questão da inclusão, que é quando você vê a qualidade, não a quantidade.
Claro.
Como essa diversidade ela é vivida na cidade.
Uhum.
E ele estava ali para dar suporte para qualquer outro grupo. O que ele não queria era intolerância, uhum, independente de se ela estava ligada a alguma religião ou a alguma cultura.
Uhum.
Ele queria que o Toronto continuasse com o status de uma das cidades mais diversas, né?
É fantástico, esse é o caminho que a gente tem que seguir. E aí, como é que foi o encontro dos grupos? Como é que foi a participação da polícia? Hilton?
Eu só quero fazer um comentário com relação à participação política, porque não foi dentro da comunidade LGBT que participou, não só os brasileiros. Eu tenho acompanhado vários comentários de outros membros da comunidade LGBT do Canadá que participou de uma forma mais geral, e algumas pessoas não estavam contentes que o prefeito realmente estava presente. E não foi só o prefeito, porque apesar de ele estar deu apoio para a gente, muito legal, ele representa uma corrente ideológica, né, definida, que a gente sabe mais ou menos o que é, né, mas que a gente consegue definir de uma linha centro-direita. Mas houve outros políticos também, né, a vereadora Christine Tam, ela foi uma das primeiras que realmente se mobilizaram quando ela ficou sabendo da marcha, e ela estava em um comitê, entrou em contato com a polícia, já fazendo um link com a sua pergunta com relação à polícia. A ex-premier de Ontário, a Kathleen Wynne, ela também estava presente com os líderes religiosos, levantou a bandeira do arco-íris e tudo. Com relação ao político, os representantes políticos, é importante salientar que cada um, eles têm uma bandeira ideológica, né? Eles representam bandeiras ideológicas diferentes, e obviamente não é unanimidade quando os políticos estão num tipo de evento como esse.
Uhum.
Com relação à polícia foi deu um super apoio também, né, no processo, colocou tipo, como é que chama, Rosana, que fala?
Em nenhum momento, como eu disse, a gente teve contato físico ou visual com o outro grupo. Quando nós nos concentramos na St. James, cantando, e foi muito, como a Ellen comentou, foi muito bonito, chegou a notícia que eles estavam se preparando para marchar para cima. Foi quando a gente continuou marchando sentido sul da church. Mas quando a gente chegou na Front Street, a polícia já tinha um bloqueio, tanto do nosso lado quanto do outro lado.
E é uma intersecção, é um cruzamento grande, que ele é bem largo, porque é a Wellington e a Front, né? Uhum. Tem uma bifurcação. Então, a gente não tinha alcance de vista, na realidade, a gente não tinha um alcance para saber a quantidade de pessoas ou o que estava acontecendo ali.
Até porque a polícia, de forma, digamos, estratégica, colocou duas vans muito enormes,
muito grandes,
do outro lado. Então, o que evitava o contato visual.
Além do outro lado também ser meio inclinado. Então, eles estavam como numa colina descendo e a gente estava na parte mais alta, fazia com que a gente não conseguisse ter visão.
Mas a minha opinião sobre a ação da polícia nessa manifestação foi assim, impecável. Eles fizeram eles realmente bloquearam o acesso, tanto para não ter esse tipo de contato físico, para não acontecer nenhum tipo de agressão, para não ter violência nenhuma. Então, eles fizeram um bloqueio muito estratégico.
Porque a gente sempre pensa
lados.
No Brasil, ia rolar gás lacrimogêneo, bala de borracha, ia ser um horror.
E
né?
Provavelmente para o nosso lado, né,
gente? Claro.
Bala de borracha, o gás lacrimogêneo ou qualquer outra coisa provavelmente ia ser para o nosso lado e não para o lado dos cristãos,
claro.
Com certeza.
É uma atitude, então, exemplar da polícia. Bom, então, que horas vocês chegaram na fronte?
A gente... Nos encontramos às 10h30 na 519, às 10h45 a gente começou a marchar sul na direção da St. James, da igreja. A partir de 11h30 foi a concentração na St. James, com cânticos, com comunidade, indo produção de cartazes, recebendo já cartazes
bottoms
prontos.
E cartazes.
Bottoms. Uhum. E aí veio a chamada de que eles estavam se preparando, e isso deve ter sido mais ou menos meio-dia e 15, por aí. E ficamos lá até umas 5h30. O grupo não... Uhum. Houve uma dispersão.
Vamos explicando devagarinho. Quando é que vocês chegaram à conclusão de, apesar da polícia estar fazendo essa barreira, era importante estar lá, essa contra-manifestação, para impedir que eles subissem a Church Street, a Village?
Se a gente não estivesse lá, eles teriam subido, né, Schuster? Só aconteceu o bloqueio policial porque tinha uma contra-manifestação.
Porque a comunidade, não somente a comunidade LGBT, mas várias pessoas que apoiam, elas se prepararam já durante a semana para estar lá. E, assim, para mim, o fato de ver um grupo... Acho que chegamos a ter algum pico entre 800 a 1.000 pessoas antes da primeira grande chuva. E aí, a partir do momento que começou, um sábado foi chuvoso, então houve uma certa dispersão.
Pois é, mas imagina você tá lá concentrado, você não consegue nem ver o que está acontecendo do outro lado. Como é que você reage? O que vocês pensavam nessa hora?
Então, do nosso lado, a gente comentou, foram 7 horas e 5 chuvas, né? A gente contou por chuvas também, de alguns momentos de tensão. Eu, particularmente, não me senti ameaçada ou em perigo em nenhum momento.
Eu também não.
Do nosso lado,
pela...
muita música, muito abraço, muito
muita
carinho.
Alegria.
Muita cor.
Muita cor.
Foi o que eu sentia de onde a gente estava, é que a gente estava ali, tipo, ninguém solta a mão de ninguém, e não vamos soltar mesmo. E com momentos
então,
assim...
Desculpa, Rosana, te interromper, mas eu acho que é exatamente isso. A manifestação de amor. A gente estava reunido, mostrando que nós estamos super abertos à diversidade e que todo mundo ali estava muito feliz, apesar de estar num contra-protesto, fazendo um bloqueio de uma estupidez, que na minha opinião é uma estupidez, essa tentativa de invasão do Village, todos lá estavam assim, com muita energia, com muito gás, cantando, fazendo grito de guerra, tava muito divertido.
E com o apoio da vizinhança. Eu lembro em algum momento, não me senti também ameaçado, e o que dava gás para continuar ali, apesar da chuva, é que você via que mesmo com a perturbação na vizinhança, pessoas desceram dos prédios, né, famílias, crianças, e elas vinham com doces, com barrinhas de cereal, com caixas de suco para distribuir para os manifestantes.
É isso, aquela coisa, uma situação de guerra, você não pode abrir espaço, né? Não, agora é o meu break do meu almoço.
Não,
né?
Não.
Você não podia sair dali.
E o grupo que estava coeso, organizando os manifestantes, dando instruções, eles estavam bem preparados. E aí, se alguém saía, eles, volta, eles podem fazer isso, a gente precisa de você aqui. Uhum. Mas aí eu era entender que era o momento de ir ao banheiro, de comprar um café, mas que as pessoas voltavam. Uhum. E assim, apesar de ter tido uma debandada com as chuvas, se viu que ao longo da tarde, novas pessoas também chegavam.
Uhum. Vanessa, conta pra gente como é que foi essa experiência com as 5 chuvas. Microfone para ela.
Olha, o que o Luiz estava falando. O que dava ânimo e que me deu ânimo foi a alegria das pessoas, né? A nossa união ali, e entoando os cantos de guerra, as músicas. As chuvas foram acontecendo e, assim, a gente foi resistindo. Mas, olha, não foi tão fácil, não. Ficar em pé, ali,
A chuva.
Entender o momento de ir no banheiro, entender o momento de, né, comer rapidinho. Não, vamos ficar lá de novo, voltar.
O Luiz tocou num ponto que, me emocionou bastante. Que foi ali, sei lá, a gente já estava ali há horas. E, de repente, eu vejo uma menininha, sei lá, talvez 3, 4 anos, me cutucando, assim, né? E aí eu olhei, assim, ela... Você quer? E aí ela tava com uma caixa de chocolate, passando, oferecendo chocolate para quem já tava lá sem almoço, né, desde as 10h30 da manhã. E aí os grupos, como o Luiz comentou, porque pelo que eu notei, a gente tava do lado de um prédio residencial, né? Aí as pessoas começaram a descer. Tinha uma senhora passando, ela tinha na mão homus e na outra mão vegetais. Aí as pessoas começaram a descer com suco.
Que bonito,
cara. Teve muita representatividade de família, assim, mãe, pai e criancinha levando snacks pra gente. Chocolate, barrinha de cereal.
E os próprios manifestantes, alguns que foram comprar uma pizza, vinham com a pizza inteira e não te conheço, mas você quer aqui um pedaço de pizza?
Nosso amigo Elton.
O Elton fez isso com a gente, mas assim, eu vi outras pessoas passando e oferecendo comida.
Felizmente, Toronto não parece um caso perdido, ainda tem gente do bem, gente que quer viver em paz, com diversidade e tranquilidade. Claro. Que legal.
Deu para perceber que tem.
Que ótimo. Bom, vocês estavam lá e é uma manifestação, aquela coisa que vocês não sabiam que hora que ia acabar, como ia acabar. Eu acho que vi um post da Rosana, vocês estavam preparado para virar madrugada?
A gente estava. Esse grupo aqui estava preparado para virar a noite, se fosse o caso.
Ficar até eles irem embora.
Eu acho que o Elton tinha umas reações bem bacanas nesse sentido, né, Elton?
Elton era o que mais, a pessoa que mais tinha vontade de desistir. Quando começava a chover, quando estava com fome, eu sou uma pessoa que gosta de conforto.
Mas o que você comentou no final de superação, né?
Porque você não é uma pessoa...
causa importantíssima.
Você não é uma pessoa muito de confronto, né, Elton?
Não,
então,
eu não sou.
Ele ficava assim, nossa, me superei. Eu acho que esse foi o momento de superação da minha vida. De
até
aqui,
pessoas, porque são pessoas da paz, pessoas do bem. E aí você tem que ver um confronto intolerante.
E aí quando chovia que o Elton dizia, ah, eu quero sair, eu já tava com meu guarda-chuva grande, assim, não, vem pra cá.
Que ótimo.
Mas eu acho que assim, que Schuster, o que compensou realmente para mim pessoalmente, fora o fato do simbolismo da gente ter ficado lá, a gente ter ficado unido, nós LGBTs brasileiros, uma coisa super importante que a gente realmente fica unido para a gente confrontar esse tipo de situação, não só no sábado, mas sempre.
Sim. Claro. E é uma luta diária.
Sim, e daí a gente subiu a Church Street depois que ficou sinalizado que...
Pois é, só para completar, como é que acabou, como é que esse confronto chegou ao final?
Eu achei que não ia acabar.
Que não ia acabar?
Eu achei, particularmente, Schuster, eu achei que não ia acabar. Porque eles não desistiam. Nós estávamos lá, estávamos bloqueando o acesso para eles subirem. E mesmo assim, eles continuavam lá. Com aquele monte de placa deles no chão lá, porque não tinha pessoa suficiente para pegar as placas. Mas eles continuavam lá. E a gente foi sentindo isso dentro mesmo do grupo que estava reunido ali na front com a church, que eles estavam assim, nossa, eles não vão desistir mesmo. Tava todo mundo com essa sensação de, acho que não vai ter desistência. Eles vão ficar aí até, sei lá, falando, criar raiz, né? Não é possível. E a gente foi notificado... pelos organizadores, na verdade. Pelos organizadores, a gente recebeu a notificação de que havia essa desistência, que eles estavam pegando a marcha para um outro destino.
Eles desistiram por volta de que horas?
Olha, eram umas 5 horas, eu acho.
Voltamos ao 519. Chegamos no 519, era quase 6 horas.
Era mais de 6. A subida, eu acho que
a gente saiu sim.
Porque é o que a Ellen comentou, nós fomos comunicados pelos organizadores que eles estavam não se dispersando, mas...
Desviando a marcha
para outro lugar.
Para subir pela Yang.
A gente ficou sabendo depois que eles se concentraram, pararam na Yang e Adelaide. E fizeram ali o que eles tinham programado. Mas a intenção não era proibi-los de falar, né? A intenção era não deixá-los subir a church, marchar a church.
Claro.
E nesse sentido, a gente saiu vencedor e nós fizemos a marcha.
Foi linda.
Uau, imagina.
O pessoal na janela dos prédios também. A gente convidando o pessoal para sair dos bares, restaurantes e se juntar a gente.
Muita gente se juntou.
A marcha cresceu bastante. Foi muito bonito.
Vocês não chegaram a ver eles indo embora. A polícia ainda estava lá e segurou até o final.
E nos acompanhou marcha acima, fechando as ruas.
Foi fechando para
a gente
poder
subir.
Os policiais de bicicleta. Mas assim, um outro grupo que estava dando apoio na fronte, que ele já tem contato com um grupo, com os supremacistas brancos.
Que já fazem contra-protesto.
Então, quando a gente começou a marchar a church no sentido norte, eles se dispersaram da gente e foram para Yang, e aí eles também barraram o avanço pela Yang em Adelaide.
É, exatamente. Pra poder, porque a organização estava com receio deles darem a volta, subirem a Yang e entrar na church pra, acima da gente. Uhum. Então, eles pediram pra gente ficar ali enquanto esse grupo que estava protegendo a gente pra não ter nenhum tipo de violência fosse de encontro com eles. Então, eles foram de encontro e deram o aval que, ok, eles não vão passar por aqui, não vão subir, vocês podem marchar em sentido norte à church. Foi assim que a gente começou a marchar.
Uau! E como é que se sentir... Eu consegui, não invadiram o meu canto, a minha área.
Mas foi isso exatamente que foi a minha sensação, assim, de recompensa, eu acho. Quando a gente estava subindo de volta como um grupo e a polícia estava fechando as ruas e a gente cantando, gritando palavras de ordem. We are here, we are queer, don't come to fuck with us. Então, algumas palavras de ordem não tão bem educadas.
Mas era a sensação, né?
É, exatamente, bem significativas das coisas do que a gente estava sentindo. Outra palavra de ordem era... nós somos uma comunidade, né? Era uma pergunta que se fazia, né? É. Nós somos resistência e as pessoas gritavam sim, sim, sim.
Isso é uma resistência, isso é uma comunidade.
Isso é uma comunidade, isso que é. É isso que é resistência, isso que é comunidade, né?
Que ótimo.
Eu não sei para as outras pessoas, mas para mim foi muito importante porque se hoje a gente tem avanço, foram exatamente por pessoas em situações similares à nossa, há 20, 30, 50 anos, fazendo esse tipo de protesto. E eu acho que a gente vê que na sociedade como um todo ainda existe o preconceito, a tentativa de ridicularizar ou de menosprezar um grupo. E a gente está fazendo, a gente fez isso não só pelo nosso presente, mas também pelas gerações futuras.
Claro. Com certeza.
Como é que vocês veem o Toronto, o Canadá, que tem um casamento homossexual já aí há um tempo, passar por algo desse tipo em Toronto, uma cidade tão diversa, tão multicultural? Surpreende de alguma forma?
Olha, a questão da gente ter direitos para os cidadãos LGBT não significam que as pessoas são respeitadas no seu dia a dia, né? A gente vem de um país que também tem a reunião estável, casamento LGBT.
Apesar de não ser lei.
E a gente vê o que realmente está acontecendo no Brasil. Então, como a gente vem de uma situação onde tem um discurso homofóbico muito grande, a gente não quer que o Canadá se transforme num Brasil de hoje, contemporâneo. Não. Então, a gente vai lutar com todas as forças. Alguns de nós já somos cidadãos canadenses mesmos, outros em processo de se tornarem. A gente quer defender, né, o Canadá dessas forças que só significam realmente o atraso.
Justo, como você falou do multiculturalismo, é exatamente isso. Essa diversidade, ela também traz implicâncias negativas. E é como você faz com que as sociedades, esses grupos multiculturais, eles naveguem coesamente no atual tecido social. Uhum. E aí que vem essa dificuldade, às vezes, de você costurar, né, processos e leis e proteções para que qualquer pessoa seja respeitada pelo que ela é. Uhum. E acho que é o que Toronto e o Canadá vem fazendo, é construir um lugar onde você vai se sentir seguro de ser quem você é, independente de quem e qual a sua origem.
Na minha opinião, essas forças, na verdade, elas estão na contracorrente do que o Canadá representa em termos de multiculturalismo, em termos de diversidade. Porque quando você quer impor a outros grupos a uma forma de pensar que é sua, né? Você tá indo contra os valores da sociedade canadense em um certo sentido.
Exato.
Né? Uhum. E que é exatamente o que aconteceu, né? Uhum. Porque a ideia dessa manifestação que esses religiosos tiveram meio que a fala deles é camuflar esse preconceito deles, né? A fala deles é em relação, eu tenho direito a me expressar aí na church também, a church também é minha. É mais ou menos essa ideia que eles estavam no protesto. Só que isso é camuflar o seu preconceito,
claro,
né?
Claro.
Porque
claro.
Ninguém tá falando que eles não podem pisar na church ou que eles não podem circular na church. Só que o que eles estavam tentando fazer é impor a voz deles religiosamente dentro da church, porque é a rua LGBT, porque é o village, porque é o nosso espaço. Então, é mais ou menos isso. Você ter essa multiculturalidade aqui em Toronto é você lidar com essa diversidade. Eu respeito as religiões, eu respeito o islamismo, eu respeito os muçulmanos, eu respeito todas as outras religiões, cristã, católica, a gente respeita.
Claro.
Não é porque eu não frequento nenhum tipo de religião que eu vou combater essa religião. Então, a gente tem esse respeito pela diversidade de cada cultura. E a única coisa que a gente quer é que a nossa diversidade também seja respeitada.
Claro.
Então, é por isso que a gente foi pra rua mesmo e fez o bloqueio e não passarão.
Desculpa. E lembrando, pela fala da Ellen, que vem com a questão da religião, na verdade, não é... São alguns grupos religiosos, porque vários outros até dão suporte para a comunidade.
Não se pode generalizar.
Isso, não se pode generalizar, mas que alguns grupos de fé acabam agindo de má fé.
De má fé,
claro,
né? É verdade. Porque eles estão usando essa ideologia contra eles mesmos, né? Porque existem várias igrejas, por exemplo, que participaram do nosso lado. O Luiz mesmo comentou isso. Que estava ali, que eles acreditam no amor e como ele é. Independente do gênero, raça ou qualquer outra coisa. Então, eles acabam, acho que ferindo a imagem dos cristãos.
Deturpando, né?
É.
Porque realmente todas as religiões têm na sua essência pregar a fé, o amor, e quando você vai contra o essencial, não tem sentido. Bem, e agora, depois disso, vocês se sentem um pouco mais tranquilos por um tempo, ameaça de eles tentarem outra vez, ou a luta é diária?
A luta é diária.
A luta é diária.
É luta todo dia, e a gente, assim, eu acho que é importante a gente comentar o crescimento desse tipo de percepção de religião dentro da nossa comunidade, né? A gente está vendo isso, sei lá, de forma... Me deixa muito triste como imigrante de um país que me recebeu, apesar de eu ser, sei lá, latina, mulher, de ser LGBT, de ser... católica, cristã, sei lá o que, me recebeu de braços abertos. Me deixa muito triste ver brasileiros se usando... A gente teve aqui, Schuster, no teu programa mesmo, não há muito tempo atrás, esse debate sobre discurso de ódio e liberdade de expressão. Essas pessoas não têm o direito de discursar do que nós temos ou não direito... a quem amar, a quem... Você entende? Essa questão da liberdade de expressão, logo depois desse sábado, uma pessoa, um brasileiro, fez um post no Facebook onde ele colocava a foto de casais homossexuais e citando o Velho Testamento, que tem outra coisa, né? Eles se baseiam 99% no Velho Testamento.
Imagina.
E ele cita: enquanto o mundo chama isso de amor, a Bíblia chama de abominação. Isso vem de um brasileiro que de certa forma tem uma certa atenção de um grupo da comunidade. E é isso que a gente não pode se calar, porque senão sábado vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo, entendeu? Uhum. É aí que a gente, essa resistência, ela não pode acontecer só quando a ameaça é de invadir. Essa resistência ela tem que ser diária, esse discurso tem que ser combatido e de forma, e no diálogo, porque... Se essa pessoa quiser discutir, eu não estudo a Bíblia, eu não leio a Bíblia, mas eu fiz questão de ir ao Velho Testamento para ler
essa passagem.
E assim, e li outras passagens do Velho Testamento que assim.
É descontextualizada.
Totalmente.
Mas assim. Eu tenho uma formação um pouco religiosa de adolescência, e uma das coisas que eu aprendi quando li a Bíblia e tudo mais é que no Novo Testamento Jesus vem e diz: eu sou o novo, esqueçam o velho,
claro.
E vem com o novo. E ele fala inclusive para esquecer os antigos mandamentos, né, que Moisés recebeu, segundo a Bíblia. E ele fala, amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo.
Exato.
Só com isso, se Jesus hoje viesse, ele ia ser morto novamente. Por quê? Porque ele ia continuar andando com as atuais Marias Madalenas, com os Lázaros e por aí vai. Toda a comunidade que andava com Cristo, ela continua sendo descriminalizada, marginalizada. Pelos esses falsos moralistas.
Não sei se vocês lembram, recentemente até passou bastante na minha linha do tempo no Facebook, uma cena do West Wing.
Perfeita,
né?
Cena.
Que o Martin Sheen, como presidente dos Estados Unidos, tem esse debate com uma evangélica, ou uma neopentecostal, digamos assim, que cita justamente essa passagem citada por esse brasileiro no Facebook, quando ela é questionada pelo presidente, né? E ela diz: não sou eu que digo que é uma abominação, é a Bíblia que diz. E o Martin, Martin Sheen, no papel de presidente, ele fala: então vamos falar de Êxodos 35:2. O trabalho é para ser realizado em 6 dias, mas o sétimo deve ser um dia sagrado. Qualquer um que exercer algum trabalho aos sábados deve ser condenado à morte. Gente, a gente não ia ter 24 horas. Né? A gente rota, McDonald's,
tipo de tecido.
Ele ainda cita, que eu achei muito fantástico, ele cita também Êxodos 21:7. Se um homem vender sua filha como serva, esta não poderá ser libertada como são os homens. E aí na cena ele pergunta: quanto você acha que eu devo vender minha filha? Qual o valor que eu devo vender minha filha? Então é isso, as pessoas não
Eu acho que leigos se metem a teólogos e eles não sabem nada. Então deixe para os teólogos interpretar corretamente como deve ser e não fazer a interpretação da Bíblia por sua conta, que aí é realmente um desastre.
Isso vai também para os terraplanistas.
Também,
terraplanistas. Ô, Schuster, mas o engraçado assim é que esses grupos que citam o Velho Testamento, eles só citam quando convém.
Ah, né? Claro, é sempre um
só quando convém, né? Eles não seguem o Velho Testamento.
E acaba sendo manipulação, né?
Claro, uma manipulação aí. Esquecer o Novo Testamento, por favor. Qual é a dificuldade de se entender a homofobia, não a homossexualidade, como doença? Os líderes religiosos sempre procuram fugir da narrativa da homofobia, mas a comunidade LGBT insiste que os fundamentalistas cristãos é que são os homofóbicos.
Então, essa é uma questão bem interessante, porque com relação o homossexualismo, ele já não é considerado como doença desde a década de 70 pela Associação Americana de Psicologia, do começo daquela década. E tem muita gente que desde então começou a evoluir a ideia de que realmente a doença poderia ser a homofobia. E é uma questão que até hoje é polêmica, porque é uma questão que a homofobia tem gente dentro da área de saúde que realmente não quer classificar a questão da homofobia como doença. É uma questão que está em discussão, né? E eu acho que é uma questão importante, porque se você odeia, né, isso aí é uma coisa que tem um traço patológico. É, já tem tratado de saúde indicando que a homofobia pode ser um indicativo de um começo de uma psicose, de esquizofrenia, mas tem um outro grupo de pesquisadores que fala que classificar a homofobia como doença, você está liberando essas pessoas para praticarem a homofobia, né? E se você classifica essas pessoas como pessoas que são doentes, né, você não está dando o determinado peso, você não está fazendo a determinada pressão que essas pessoas poderiam que tá passando. Porque, digamos, eu não acho que seja uma doença, então, ok. E daí a pessoa poderia ser mais responsabilizada, né? Se uma pessoa que está praticando a homofobia. Então, tem essa tensão. Devemos classificar como uma doença ou não? Ou não devemos classificar porque é uma coisa, não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva, né? As pessoas devem, ou a sociedade tem que evoluir. A gente tem que usar a educação para poder lidar com essa questão, não com psiquiatra ou com remédio. Então, tem essas duas linhas.
É uma coisa bem complexa, né, na verdade. Em relação a gente já teve a troca de homossexualismo para homossexualidade, exatamente porque foi categorizado como não doença, né? Homossexualismo seria algo vinculado à doença, né, dentro da ciência. E a gente teve a troca para a palavra homossexualidade, exatamente porque não é uma doença. É complicado a gente utilizar a homofobia, pensando fazendo essa avaliação da palavra, porque, sinceramente, na minha opinião, não é doença. Não é uma fobia, né? A pessoa, ela só é preconceituosa mesmo. Ela tem dificuldade de lidar com as diversidades, né? Ela não consegue impor barreiras em relação a até onde eu posso ir para não desrespeitar o outro, né? Então, eu acho que isso é uma coisa mais ética. A gente aprende, é educado e a gente tem que saber lidar com respeito às outras culturas e diversidades.
Desculpa, Ellen, mas eu concordo com você quando você fala sobre educação. É exatamente, a educação é que acabaria com essa, o que se colocando entre aspas, homofobia, né, como uma doença. Porque a partir do momento que você está educado e que você entende, reconhece esse outro e você ressignifica, você consegue entender o ponto de vista e passar para a questão do respeito, né? Você não precisa amar, mas você pode respeitar, e você deve respeitar. Né? Isso está no nosso contrato social. E isso, inclusive, vem da própria, né, formação religiosa e tudo mais.
Então... E é pensando nessa educação que a gente se reuniu num outro projeto.
Certo. Então vamos contar qual é esse novo projeto que está chegando aí.
Então, a gente está assim, primeira mão aqui para você, hein, Schuster?
Opa! Que orgulho!
Daqui a uma semana ou duas, talvez, nasce A Maré, que é um podcast, é um coletivo, na verdade, né? O nome do coletivo é A Maré. Esse coletivo é formado, foi uma junção de participantes do Gente XYZ, eu e o Alto participamos desse outro grupo, com a comunidade LGBT brasileira, a gente se juntou e formamos o Coletivo Amaré, que é um podcast.
Um podcast.
Né? Que ótimo!
Que tá nascendo, já começamos esse projeto, já tem, acho que desde junho, se eu não me engano.
A primeira reunião foi em abril.
Em abril.
Então, assim, desde abril a gente tá na gestação.
É.
Né? E ele... Tá nascendo.
E o que esse podcast agrega?
A ideia do podcast sempre foi trabalhar pela discussão dos temas para a educação das pessoas. Nós não somos especialistas, mas cada um, dentro da sua visão e experiência de mundo, a gente quer trazer pontos de vista diferentes sobre temas ligados à diversidade e inclusão, de início, pela lógica LGBT2S, né, considerando que estamos no Canadá, então é importante pontuar o 2S, uhum. que são o Two Spirits. E a partir daí a gente também trabalhar outros temas dentro dessa diversidade e inclusão que a gente possa falar. Hoje a gente tem um foco na comunidade LGBTQ, mas a gente também, uma ideia de futuro é falar sobre questões de gênero, de raça, questões religiosas, uhum. desde que a gente quer construir realmente esse mundo diverso e inclusivo.
Uhum.
Então a ideia é trazer mais uma fonte de educação.
Onde esse podcast vai estar disponível?
Em todos os lugares possíveis. A gente vai disponibilizar no Spotify, no Apple, eu não sei o nome, do Apple Play lá.
Apple Podcast.
Então, todos os lugares de podcast.
No Google Podcast, em todos os lugares que ele possa estar.
O Jornal de Toronto. O
Jornal
também
de Toronto.
Vai estar apoiando. Também, é isso. Essencial. Que ótimo.
Estamos criando nossa página também.
Já tem o Instagram do Amaré, coletivo, _Maré.
A educação essencial é por aí que se consegue avançar, né?
Composição do nosso jingle da nossa querida Vanessa, que arrasou.
Exatamente.
Arrasou.
Fez a música, o nosso jingle, fez a música e a letra.
Que ótimo! Então vamos acompanhar o podcast aí, o Grupo Amaré, aí uma boa notícia para se abordar temas aí de interesse da comunidade e se informar, não viver na escuridão. Mais umas questões que eu tenho para vocês, por exemplo, a ideia religiosa do amor que salva, uma ideia distorcida, é realmente amor? Por trás dos fundamentalistas cristãos que falam que eles não odeiam LGBTQ, só querem salvar?
Isso foi uma coisa que já foi comentada aqui, né? Da coisa de que a Rosana pegou essa contradição, que dentro do protesto do sábado, se falou que a gente está aqui para... Eles falavam que a gente estavam ali para amar, mas que, na verdade, se usou a terminologia em junho do mundo das trevas, né? É. Então, mas vamos focar nessa coisa do amor. Será que é amor mesmo? E não é uma coisa nova. Não é uma coisa de hoje, é uma coisa que já foi usado por grupos religiosos historicamente. Tem os jesuítas e os grupos católicos na invasão da América, né? Já, principalmente os jesuítas usavam essa coisa de querer salvar os índios, salvar a alma dos índios, né? Ou transformar um índio num ser humano, né? Elevar pelo contato com Deus, elevar a condição de humanidade. Então, assim, isso é sempre, tem sido historicamente colocado como uma questão de amar. Mas, mais uma vez, uma coisa que a gente já colocou aqui, a gente não vê como amor. A gente vê com imposição de valores e a gente vê como opressão. Porque quem ama, respeita.
Claro.
Quem ama, tolera. Quem ama, dá todo o apoio e dialoga, né? Porque quando você se impõe os seus valores, sejam eles quaisquer que sejam, isso não é amor, isso é uma forma de opressão. E isso é uma coisa nova nesse sentido. E uma coisa que a gente está confrontando, a coisa do, por exemplo, o crime passional. Não é, não existe nenhum crime passional de paixão. Porque o amor, ele não vai estar... dando a licença para ninguém matar. E a mesma coisa, o amor que quer salvar, né? Esse amor que quer oprimir, que quer... Olha,
é um falso amor.
Exatamente, eu quero salvar, mas eu quero que você ame, contanto que seja em relações heterossexuais, né?
Mas o que é salvar, né? O que é salvação?
Mas,
não é?
Eu acho que
é muito
que...
mais complexo isso,
A
né?
gente já falou, inclusive, há pouco tempo aqui no... Né? Que é a questão de usar os termos, o texto religioso quando convém. Quando convém, você vai no. Quando, não é o mau uso, eu acho que é o uso para o controle.
Claro. É a manipulação pura.
E aí é da manipulação. E aí quando convém você usa Velho Testamento, quando convém você usa o Novo Testamento. É o que a gente, né, um termo que se fala muito no Brasil, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. E aí você vai usando ali à medida do que convém. Se convém para mim agora, eu vou usar essa determinada roupa, vou usar esse determinado texto, e quando não deveria ser. Que eu acho que é o que o Alto está falando. O que convém para todo mundo é trabalhar no respeito. É respeitar a existência do outro.
É o amor incondicional.
O amor incondicional. Ou não é nem vai além do amor incondicional. O respeito, você respeita até quem você não ama. Porque você não é obrigado a amar, não é porque você não ama alguém que é o ódio, porque o contrário do amor é a indiferença, não é o ódio.
Claro.
E então, assim, se eu não conheço alguém que está em um outro país, porque eu não sei da existência dele, mas eu respeito a existência dele. Eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, não só para as questões LGBTs, mas até de mudanças climáticas, claro. Uma coisa mais ampla. Todos os principais temas que a gente vive hoje no mundo, Canadá, Brasil, qualquer outro país, acho que está faltando é a questão de respeito. Respeitar a existência do outro.
O amor a gente tem que ter por nós mesmos, né? Porque a partir do momento que eu me amo, eu sei quais são os limites, né? Eu sei o que vai me ferir, eu sei o que vai me incomodar. Então, eu acho que a dificuldade das pessoas é exatamente essa. Você não consegue nem amar a si próprio. E é por isso que você não consegue respeitar as outras pessoas. Porque você não sabe nem o que te afeta. É bem, bem complexo.
E mesmo. A gente vê casos na mídia de representantes de instituições religiosas pregando a cura gay, né? Que depois de 10 anos, 20 anos, você descobre que a pessoa é um homossexual. Que a pessoa estava em site LGBT.
Imagina.
E daí,
em aplicativo,
em aplicativo.
De encontros LGBT.
E daí a gente vê assim, realmente um grau muito grande de hipocrisia, né?
Dentro da comunidade LGBT existe uma teoria bem discutida que todo homofóbico, ele tende a ser um potencial enrustido, né? Uma pessoa que ela não está resolvida com a própria sexualidade. E daí ela vem com essa questão da repulsa pelo outro porque ela não quer ver o que ela tanto deseja.
E na questão de respeito, a gente até comentou, né? Assim, a gente tem que respeitar a crença, a religiosidade, porque senão a gente marcava um beijaço na porta do culto, né? Com desfile de drag queen, a gente poderia fazer isso, mas é o respeito, né?
A gente respeita o espaço do outro, claro. Então, por favor, pessoas,
mas porque alguns religiosos radicais veem o homossexualismo como pecado?
Ah, desculpa, primeiro, homossexualidade.
Homossexualidade. Homossexualidade.
Bom pontuar, homossexualidade. Eles verem como pecado porque, acho que na construção...
Porque eles usam o Velho Testamento.
Não, eu acho que não é nem só do Velho Testamento. Se você for com qualquer outra base religiosa, onde você vê aquilo como errado, é que numa tentativa de manipular as comunidades, na forma como elas foram construídas, a religião entrou como um ponto... Qualquer religião, ela entra como ponto de costura social. Né? E aí, se você vai com base em textos sociológicos, você vê que a religião tendo servindo de linha para costurar a sociedade, em algum momento ela diz que aquilo é errado. Por quê? Porque você precisa que... você precisava da reprodução para a continuidade. Então, se você tinha casais homoafetivos, você não teria a reprodução. Só que, assim, isso é indiferente, porque hoje o conceito de família... Hoje, contexto de família é tão amplo e você pode ter casais homoafetivos tendo filhos. Existem N formas.
Exatamente.
E vários casais homoafetivos, eles querem sim ter filhos.
E eu acho que assim também tem... Eu tendo a racionalizar, pôr a razão em tudo, né? E aí, quando você está num debate e alguém vem falar de Deus, de Jesus, que é algo que não está aqui na discussão, né? A gente não está falando desse poder, desse ser que você não vê, ou que eu tenho uma definição e você tem outra. Uhum. Então, assim, vamos falar. A gente é adulto, a gente é racional. Vamos falar sobre o tema de forma racional, né? Vamos discutir, vamos falar de ciência, trazer essa questão que espiritual, que é bacana se você desenvolve isso pro bem dentro de você, e, enfim. Mas eu tendo, a minha tendência é trazer a razão. Não me, quando você traz algo que você não alcança, e que nem está aqui para se defender, né? Assim, você vai falar, falo em nome de alguém que nem está aqui para falar, não, peraí, não é isso que eu penso.
E aí, assim, a gente está levando uma das as principais religiões que tem essa questão do Deus único e tudo mais, mas você tem outras religiões, principalmente matriz africanas, claro. Algumas regiões claro. Ameríndias aqui, que você tem a questão dos dois espíritos das comunidades indígenas, uhum. Você tem orixás que tem a questão da homoafetividade. Então, assim, a gente tem que partir do pressuposto que várias religiões elas existiram para uma construção social, mas
exatamente.
Que algumas elas incluíram respeito a quem estava ali dentro daquela comunidade. Se a pessoa ela tinha relacionamento homoafetivo ou não.
É o berço cultural de cada tribo, né? A religião, eu sou totalmente a favor, tem que existir. As pessoas precisam de fé, muitas precisam, outras não. Eu, particularmente, não tenho nenhuma religião, mas também respeito as pessoas que têm as religiões, seja ela espírita, católica, seja ela cristã. Qualquer religião que você tiver, você, né, que a pessoa tem, você tem que respeitar. Uhum. Eu acho que o problema dessa questão de você tratar as coisas todo, porque tratar tudo à base de religião, é que você realmente não está respeitando aquele que não pensa igual a você.
Isso é realmente uma grande questão.
Eu estou aqui tentando não perder a minha fé na humanidade, entendeu? É isso que eu tô tentando.
Mas esse é um problema, Schuster, das religiões monoteístas, infelizmente, né? Quando você tem um Deus lá, que geralmente a gente... Como é que a gente se refere a Deus? A ele. É um masculino, né? E você vê toda uma estrutura por trás disso. Você vê o dogma, que é bem forte em religiões monoteístas, né? E você... É exatamente o que a Ellen tá falando. Se você não respeita o meu dogma, o dogma religioso tem vários preceitos. Se você não concorda, então você vai para a danação. Você precisa de salvação. Porque o pressuposto da superioridade é uma coisa problemática, bem problemática, né, nesse aspecto.
Uhum. Pegando carona no que o Elton está falando, inclusive a fonte da homofobia é a mesma fonte do machismo. Essa superioridade do homem sobre essa diferença, sobre a mulher, sobre um outro homem, que pela uma relação homoafetiva. Então, assim, eles o machismo e a homofobia, eles bebem na mesma fonte.
Uhum. Para concluir essa entrevista, será que os brasileiros têm mais dificuldade de ver a comunidade LGBT como os canadenses fazem? Será que o ambiente político adverso no Brasil está fazendo os LGBT brasileiros se aproximarem entre si e da comunidade LGBT canadense?
Eu posso dizer, assim, eu tô no Canadá há quase 20 anos. Pela primeira vez, eu vejo a comunidade brasileira LGBT unida. Talvez não ao ponto que a gente gostaria que fosse, mas trabalhando para essa união. Eu acho que tem muito a ver, sim, com a situação do mundo hoje, com essa tendência reacionária do mundo, mas especificamente com o que está acontecendo no Brasil.
Uhum. Acho que você vai para a manutenção do seu status quo, da existência, de resistência. A partir do momento que você vem com esse conservadorismo que quer negar, ou que você tem, faz com que o aumento da violência, da homofobia no Brasil, com casos de transfobia, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, o número de pessoas gays sendo violentadas a cada 16 horas, são dados estatísticos. Uhum. Talvez seja até mais, porque nem tudo é relatado, né? Nem todo caso de estupro é levado à polícia, nem todo caso de violência por homofobia também é levado, as pessoas denunciam. Mas eu acho que o bom é as pessoas estão vendo que elas têm sim vez e voz, e aí começam a se aglutinar e formar todo um movimento de contra-resistência, de mostrar que vocês vão vir, mas vocês não vão passar por cima da gente.
Eu acho que a comunidade brasileira está mais unida aqui em Toronto, essa comunidade LGBT está mais unida, isso é um fato, a gente, né, não tem nem que contestar, porque a gente teve a Pride como exemplo, a nossa participação foi bem...
A participação brasileira foi muito grande na
Pride. Foi bem grande, foi bacana. Então, eu acho que mais unida nós estamos sim, e tenho certeza de que ela está mais unida por causa da situação no Brasil, por causa das pessoas terem visão que as coisas estão acontecendo. A gente não é hipócrita a ponto de falar que a partir de janeiro desse ano é que começaram a matar mais LGBTs. Não, a gente está aí 29 anos com o índice de morte LGBT mais alta do mundo. Estamos nessa luta. Só que agora a gente tem a visão. As pessoas enxergam o que está acontecendo por discursos homofóbicos do presidente, por discursos homofóbicos na Câmara, por discursos homofóbicos na TV e assim vai. Então, eu acho que a gente teve uma visibilidade maior sobre as mortes, sobre o que a gente sofre diariamente. Então, as pessoas que não enxergavam muito isso, que eram mais privilegiadas, porque, lógico, nós somos minorias, mas a gente tem minorias dentro da nossa minoria, né? Então, algumas dessas pessoas são mais privilegiadas. A gente discute muito sobre isso, né, Luiz? Assim, eu sou lésbica, mas eu sou branca, eu, sabe, cis, lésbica, branca.
A questão da interseccionalidade, né? Então, o que leva as pessoas às camadas, né? De ser, que a Ellen está falando, de ser branco, de ser mulher, de ser, às vezes, de ser mãe. E aí você vai só adicionando.
Você vai adicionando. Então, eu acho que, assim, essas pessoas, assim, uma pessoa como eu, por exemplo, eu não posso dizer que sofre tanto como uma lésbica negra, por exemplo. Ou eu não posso dizer que sofre tanto como um trans. Entendeu? Porque muitas dessas pessoas da comunidade LGBT não enxergavam tão escancaradamente o que estava acontecendo. E como esse discurso hoje está escancarado, porque, né, parece que deu o microfone na mão e falou, pode ser homofóbico agora, vamos lá, todo mundo, né, então...
Confundir liberdade de expressão com discurso de ódio.
E eu acho que isso trouxe uma movimentação maior. A gente se uniu mais, porque tá muito na cara o que tá acontecendo e que vem acontecendo, e como a gente apanha de todos os lados, a comunidade se juntou e tá mais firme. Eu acho que é isso mesmo.
Eu posso falar que a gente tá se fortalecendo, e a gente só pode se fortalecer muito mais, muito mais. E o que aconteceu no sábado foi uma oportunidade para os brasileiros se integrarem com a comunidade canadense LGBT. E é isso que mais os brasileiros têm que estar cada vez mais envolvidos. Nós precisamos ter mais gente vindo para esse tipo de manifestação, porque a gente precisa ter voz ativa. A gente tem as eleições federais agora, em outubro. A gente vai ter uma discussão na terça-feira com representantes dos quatro partidos, e eles vão estar discutindo as questões LGBTs. Elas têm que estar...
Tem que estar no programa de governo.
Tem que estar na agenda,
e claro.
E os brasileiros, eles têm que influenciar não só as questões LGBTs, mas outras. Mas de uma forma progressista, uma forma que esteja alinhada com os valores do Canadá.
É verdade, concordo plenamente. E acho que é isso. É isso mesmo, Schuster. A gente tem que manter a nossa comunidade sempre mais unida e chamar cada vez mais. essa integração da comunidade LGBT brasileira com a comunidade LGBT canadense é importantíssimo. A gente precisa ter essa ligação, porque nós vivemos em Toronto. Então, a gente tem que fazer parte da comunidade, se juntar com eles e continuar com a movimentação. O 519 é um ótimo local para você poder se manter antenado com as questões LGBTs. Eu até aconselho todos os do movimento LGBT brasileiro a se inscreverem no 519, seja como voluntário ou seja para assistir a palestra de refúgio deles. É muito interessante você ter esse contato.
Não faça como alguns homossexuais brasileiros LGBT que estão do lado do opressor, né? Incrivelmente dando um tiro no pé, é uma coisa inacreditável, né? Não façam isso, por favor.
É um mínimo de consciência.
A gente precisa de um psiquiatra para explicar.
Nem Freud explica essa, é verdade.
Então, perfeito. Aí se liguem no novo podcast A Maré, aí dos LGBTQ brasileiros de Toronto. E parabéns pela resistência. Vocês lutaram muito, mas conseguiram. A Church Street continua livre e deve continuar assim. Muito obrigado pela presença. Ao Luiz Augusto.
Obrigado e continue a luta.
Vamos lá. Obrigado pela Vanessa.
Muito obrigado. Vamos aí, gente. Firme e forte.
Vamos lá, Hilton.
Obrigado, Schuster, pela oportunidade mais uma vez. Muito bom estar aqui.
Imagina. Obrigado, Ellen.
Obrigada a você, Schuster. Vamos continuar na luta.
Vamos lá. Obrigado, Rosana.
Obrigado a você. Um beijo grande e na resistência sempre.
Com certeza. É isso aí. Os LGBTQ unidos aqui no Canadá impediram a invasão do seu bairro.